Bom, quando a gente fala de equidade de gênero, né, se faz necessário também pensar em outro recorte, que é a equidade racial, né? Mulheres negras em cargos de liderança, né? Sem dúvida, a desigualdade de gênero afeta todas as mulheres, mas não da mesma forma, uhum. né? Ao traçar uma intersecção com recorte racial, a lacuna para mulheres negras é ainda maior quando comparada de mulheres brancas em cargos de liderança. Um levantamento da consultoria Gestão Kairos entrevistou 900 lideranças e concluiu que mulheres negras ocupam apenas 3% dos cargos executivos. À medida que a hierarquia sobe, a proporção diminui. Mulheres negras ocupam apenas 1% dos cargos de chefia. Pensando ainda nesse recorte de gênero e raça, as mulheres negras também estão mais suscetíveis às violências domésticas, obstétricas. Como você enxerga esse panorama ainda tão desigual?
É completamente desigual, né? E faltou, inclusive, na minha fala anterior, falar da violência política, né? Uhum. De gênero, né? Então, assim, quando as mulheres chegam a patamares de poder, né? Então, assim, o poder é branco, masculino, né? E quando as poucas mulheres chegam lá, elas sofrem violência. Sim. E se a gente for falar com recorte de raça, as mulheres negras que chegam ao poder sofrem mais violência ainda. Então, não basta que as mulheres cheguem a patamares, a ocupar espaços de poder. Elas têm que ter garantias de que nesses espaços de poder elas não serão violentadas, porque senão elas não se mantêm no espaço de poder. Ninguém consegue, ninguém tem saúde mental e física para se manter. Uhum. Né? Então elas têm que ser mantidas nisso. Com relação às mulheres negras, se nós pegarmos todos os dados, e eu falo aqui, né, para quem me ouve, não está me vendo, eu sou uma mulher branca, paulista, paulistana, né, e que tenho aí, eu ocupo aí vários recortes de privilégio na minha fala, né, diferentemente das mulheres negras. E então, todos esses dados estatísticos que a Patrícia falou aqui tão bem, eles são 50% maiores quando nós falamos de mulheres negras. Para vocês terem uma ideia, o feminicídio ele aumenta, mas para as mulheres brancas ele está a cada ano caindo. E para as mulheres negras, a cada ano subindo mais em proporções geométricas, né? E não aritméticas. Idem violência sexual, idem assédio sexual, idem violência política de gênero, violência obstétrica, e aí a gente pode pensar em toda a gama de violências, né? Então, as mulheres negras são as mais pobres também, então, né, sofrem também com isso, e também são a maior parte das mulheres que chefiam sozinhas as famílias no Brasil. Então, claro que esse recorte fica muito maior quando a gente fala de pessoas negras e a ocupação de espaços, seja de poder, falando de poder político, mas também nas empresas das mulheres negras, fica bem aquém de todas as médias, né? Então, uma empresa inclusiva, um setor público inclusivo é aquele que inclui mulheres, mas que também inclui as mulheres negras em proporções iguais, né? Pensar que as mulheres negras são também, né, 50% aí das mulheres no Brasil, essa proporção não é ocupada adequadamente. E quando a gente começa a pensar em ascensão, em chefia, aí mesmo as empresas que empregam igualmente mulheres e mulheres negras, quando a gente pensa na assunção para cargos de chefia, as mulheres brancas têm dificuldade maior do que os homens em ascender, e as mulheres negras quase nem ascendem a patamares de chefia, de direção e de liderança, né? Então, eu acho que tem que haver uma política pública efetiva, né, de garantir que as mulheres negras ocupem os espaços nas mesmas proporções. A exemplo disso, nós temos hoje, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, na indicação de mulheres para os tribunais, né, de mulheres advogadas que ocupam o que a gente chama de quinto constitucional, a obrigação de 30%, de 50% desses nomes serem de mulheres e de 30% serem de pessoas negras, inclusive dentro da própria diretoria da OAB, Né? Então, é aí um exemplo que a gente tem aí, que eu acho que é importante de dizer, porque é um exemplo que está dando certo. Né? Até nós podermos aí chegarmos a uma igualdade que seja uma igualdade efetiva.
E a violência obstétrica, Margarete? A gente sabe que as mulheres negras são mais suscetíveis a esse tipo de violência, né? Por quê?
É, mais uma vez a gente fala aqui da naturalização da violência, né? Há estudos claros de que a própria medicina contribuiu para isso. Há uma falsa ideia dentro da medicina, né, ou havia, mas que culturalmente prevalece, de que mulheres negras, por exemplo, aguentam mais dor do que mulheres brancas, de que mulheres negras não precisam de anestesia. Isso, estatisticamente, também é comprovado, que no parto, por exemplo, as mulheres negras têm menos dose, recebem menos dose de anestesia do que as mulheres brancas, ou quase nenhuma dose, de que as mulheres negras têm menos assistência. Então, eu acho que essa é uma herança que nós temos aí da nossa sociedade de 500 anos de escravidão, que perdurou por muito mais tempo, e de um racismo estrutural e sistêmico que está aí em todos os locais da sociedade, inclusive na própria medicina, e que encara as mulheres negras como menos humanas, menos pessoas, e que justificam essa atrocidade que não, por exemplo, negar anestesia ou fazer com que ela sofra mais dor, né? Então, a violência obstétrica é um problema sério no nosso país, né? Mas com relação às mulheres negras, muito mais.
Eu soube de um caso outro dia, né? De uma mulher negra que foi de uma classe média, né, no hospital particular, e ela queria um parto humanizado, né? Ela dá curso de doula, né? E aí ensina as mulheres sobre parto humanizado, né? Foi para o hospital para ter o neném dela, e aí quando viram que ela queria um parto humanizado, né, foram deixando ela lá sofrer. Ah, não tem sala, ah, fica aqui, né, uma coisa meio recepção, meio assim, ah, não tem quarto. Deixaram ela chegar no limite de dor, né, que ela pediu uma cesárea, E aí ela, né, e é interessante, né, teve filho, tal, não sei o quê. E hoje ela se sente culpada de, né, ministrar cursos de doula e falar para as mulheres terem parto humanizado. Ela não se deu conta que ela é a vítima.
Ela é a vítima da violência, exatamente.
Ela se sente absolutamente culpada. Como é que eu promovo uma coisa, né, e acontece isso, né? E se acontecer isso com outras mulheres, né?
É, então, eu acho que essa história da culpa, né, e aí, falando aqui como uma psicanalista, né, é o que acompanha as mulheres em todas as violências, né? Então, é a culpa de não denunciar, é a culpa de denunciar, é a culpa de se expor, é a culpa de não se expor, é a culpa por ter sofrido a violência, né? E não a culpa de quem praticou a violência, né? Como a culpa segue as mulheres e nos impedem de ver, né? No caso dessa pessoa que você citou, nessa história muito triste, então, impede de ver a própria violência e se enxergar como vítima, né? E até para ajudar outras mulheres. Eu acho que aqui a gente fala disso com certa tranquilidade, porque eu acho que quando eu disse, né, todas nós sabemos o que é violência contra a mulher, claro que as mulheres negras sabem muito mais do que as mulheres brancas, mas quando a gente sabe que a gente já sofreu violência em algum momento da vida e a gente sequer reconheceu aquilo como violência, a culpa tem um pouco a ver com isso, né? E a culpa como a gente encara várias situações na vida, né? Inclusive o amor romântico, o casamento, a dor da perda, a responsabilidade pelo cuidado dos nossos entes queridos, que as mulheres pegam para si, que na verdade nada mais é do que trabalho gratuito, né? A responsabilidade de cuidar dos idosos, dos filhos, dos doentes, que sempre recai sobre a mulher, né? E não cuidar, né? Ou acontecer alguma coisa para essa pessoa, o quanto as mulheres se culpabilizam por isso e o quanto isso afeta a saúde das mulheres nesse país, porque a gente fala tão pouco sobre isso, né? Então, assim, a falar de violência é um problema de polícia, do judiciário, mas é antes de mais nada, um problema de saúde pública, né? Um problema de cuidar das mulheres, não só no caso aí da violência obstétrica, mas das mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, né? E da violência silenciosa também, que é a violência moral e psicológica, né? Então, eu acho que falar de violência é mais do que falar de crime, falar de polícia, de judiciário, né? Mas é principalmente falar de saúde pública, de política pública para cuidar das mulheres e como as mulheres não são cuidadas, né? E não foram historicamente cuidadas. E como as mulheres negras sequer foram vistas, né? Historicamente, por esse Estado racista, por essa sociedade racista, né?
Vamos falar de outro ponto nevrálgico aqui. Outro tema tabu diz respeito ao aborto, né? Que é um direito fundamental da mulher e faz parte dos direitos sexuais e reprodutivos. A descriminalização do aborto é uma pauta urgente? Quanto mais difícil é aprovar leis sobre o aborto num governo conservador?
Bom, eu vou começar para falar do aborto, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que o aborto existe.
Sim.
Né? O aborto não deixa de existir porque ele está no Código Penal como crime.
Sim.
Segunda coisa, nem todo aborto é crime. Né? A gente tem situações que a própria lei permite o aborto, que são de risco de vida para a mulher, aborto de anencéfalos e em caso de estupro, fruto de estupro ou violência. Estas situações, né, que são legais de aborto, isso é indiscutível que tem que ser garantido. Né? A gente acabou de ter aí uma resolução inconstitucional do Conselho Federal de Medicina, que coloca uma série de condições para o aborto legal, que são ilegais, inconstitucionais. Porque o aborto legal, ele está previsto na lei, né? Esse é um ponto, né? Então, não vamos aqui discutir o aborto em caso de estupro, o aborto de vida inviável por falta de cérebro do feto ou de risco de vida para a mulher, né? Isso é, está na lei e é garantia desde 1940,
nossa,
tá? Não é novidade, não, tá? Desde 1940 é direito da mulher. Bom, fora isso, o direito ao aborto em qualquer outra situação. Como eu comecei minha fala, o aborto existe. Não é porque está no Código Penal que o aborto é crime, que o aborto deixou de ser praticado nesse país desde que o mundo é mundo, né? Desde que a humanidade existe. A diferença é que mulheres morrem praticando aborto ilegal. E mais do que isso, mulheres pobres morrem praticando aborto ilegal. Porque elas não procuram a saúde pública, elas não procuram o hospital, elas não procuram o médico para fazer esse aborto. E quando fazem em condições, às vezes, insalubres, em condições que não são as recomendadas pela ciência, elas, às vezes, sofrem hemorragias ou infecções e deixam de procurar o médico e o hospital porque tem medo de serem denunciadas, e aí elas morrem. Morrem, e mulheres morrem todos os dias de abortos ilegais praticados no mundo e no Brasil, tá? Então, aborto é uma questão de saúde pública. E mulheres que procuram o hospital, que procuram a saúde pública para se socorrer de um aborto que ou deu certo, ou não deu certo, ou gerou infecção, gerou outra coisa, ela promove um custo também para o SUS, para que essa cura seja feita. Né? Então, nós temos aí duas questões muito sérias que já trazem, né, a urgência. Mulheres estão morrendo todos os dias nesse país por causa de abortos ilegais e mulheres pobres. Porque não vamos aqui sermos hipócritas de imaginarmos que mulheres ricas não façam abortos. Sim. E que não façam abortos de modo seguro, porque elas fazem abortos. Sim. E tem toda assistência médica para isso, né? As mulheres pobres não, porque elas dependem do SUS, dependem da saúde pública. E mais, isso gera um custo muito alto para a saúde pública do país, porque geram doenças, problemas para a saúde dessas mulheres e que custam muito mais caro do que o próprio aborto. Uhum. A questão de ser favorável ou não ao aborto é uma questão pessoal, tá? Lembrando que quando a gente fala que mulheres morrem, que há um custo para a saúde pública, que é uma questão de saúde pública e reprodutiva o aborto, que isso é problema do Estado, nós não estamos falando em ser favorável ou contra o aborto. Uhum. Cada um na sua crença, cada um na sua individualidade, cada um no seu íntimo pode ser contra ou favorável ao aborto e você é livre para ser contra ou favorável a fazer ou não um aborto. Nós estamos falando aqui de uma questão estatal, de uma questão de política pública. Não é porque se amanhã uma lei que legalize o aborto seja aprovado, que você aí que está me ouvindo seja obrigado a fazer um aborto, né? Você vai fazer se você quiser ou se você precisar, né? O que nós temos que pensar, eu acho que desmistificar, e aí eu acho que em respeito às posições pessoais, individuais e religiosas de cada uma, é que o aborto e todas as questões reprodutivas da mulher, lembrando que o aborto é a última hipótese, antes do aborto nós temos que pensar em toda uma saúde reprodutiva da mulher, de possibilidade de planejar a natalidade, de planejar o momento correto de ser mãe, e aí é desde educação reprodutiva até métodos contraceptivos fornecidos gratuitamente pelo SUS, e o aborto legal. Esse caminho todo é um caminho que diz respeito ao Estado, à saúde pública, e não à opinião individual, pessoal, religiosa e de cada um. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente dizer. Né? Primeiro que abortos acontecem, abortos matam mulheres pobres, mas acontecem em todas as classes sociais, mas só matam as mulheres pobres que dependem da saúde pública. Segundo, que aborto legal é direito e está desde 1940 na lei. E terceiro, que aborto é uma questão de saúde pública. E, né, é a favor ou contra quem quiser, com todo respeito a quem seja contra e a quem seja a favor. Né? E isso é uma questão de íntima, uma questão de decisão de cada mulher, de cada casal, etc. Como é uma questão de decisão de cada mulher, de cada casal, se vai usar métodos contraceptivos, ou vai querer ter 10 filhos, ou vai querer ter só um, ou não vai querer ter nenhum. Isso é uma questão individual, do indivíduo, e não do Estado. Agora, o Estado tem que, sim, se preocupar com a saúde pública. Como lidar com isso politicamente, acho que não tem receita. Né? Eu acho que a gente tem que pensar mais uma vez, né, em quem a gente vota, em como a gente vota, e se as pessoas que estão lá representam realmente aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pensa. Né? Evidentemente, isso é uma construção, né, como tudo que diz respeito à saúde e à vida das mulheres, é mais um ponto que nós temos que culturalmente conversar, desmistificar. Né? O Drauzio Varella, ele tem um pensamento muito interessante, e que ele fala que se homens engravidassem, o aborto seria permitido há muito tempo, né? E ninguém estaria aqui discutindo também método contraceptivo, etc, etc, né? Então, eu acho que falar de aborto, falar de violência contra a mulher, se a gente puder fazer um resumo, eu acho que a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando dos corpos das mulheres, né? E do quanto a sociedade respeita ou não os corpos das mulheres e as próprias mulheres, né? Então, eu acho que é disso que a gente falou hoje, né? E a gente girou e caiu na mesma coisa, né? E pararmos de naturalizarmos aí a violência e o sofrimento da mulher em todos os âmbitos, seja no sexual e reprodutivo, seja na integridade física, seja no trabalho, seja no respeito, seja na ascensão aos organismos de poder, né? E lembrarmos que as mulheres negras, indígenas e pobres, periféricas, sofrem muito mais que todas nós aqui, né? Nós duas aqui que somos privilegiadas.
Sim, sem dúvida.
Né? E aí, acho que cada uma aí na sua escuta aí, que está nos escutando, pode pensar o quanto é privilegiado dentro do seu espaço e o quanto pode dividir o seu espaço com quem não é, né?
Margarete, super obrigada. É sempre muito bom quando você vem. Super esclarecedor. Bem-vinda sempre.
Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Estou super disponível para ir para quem quiser perguntar. Vou dar aqui meu Instagram, pode ser?
Por favor, claro.
Margarete.pedroso2. Se alguém quiser me seguir, eu publico lá algumas coisas. Sempre palestra, texto ou alguma notícia interessante. Se quiser me seguir, está à disposição.
Sigam esta mulher. Você pode repetir aí?
Margarete.pedroso2. Tá? Margarete com T-E, ponto Pedroso com S-2. É o meu perfil no Instagram. Aí que está... De vez em quando a gente compartilha aí algum conteúdo interessante que dá para partilhar aí. E eu quero deixar aqui também um recado importante, uhum, sobre, claro, denúncia de violência. Eu acho que o Disque 180 é um canal importante de denúncia de violência. Mas se a violência não estiver acontecendo nesse momento, se você vê uma violência acontecendo na hora ali, que você precisa salvar a vida de alguém, é 190, polícia... porque não dá para esperar. Agora, uma violência que é constante e que precisa, ou um pedido de ajuda, o Disque 180, que está inclusive no WhatsApp também, ou num link ali na página do Ministério das Mulheres. Mas se for uma violência que está ocorrendo agora com risco de vida ou integridade física, é 190, Delegacia de Polícia. Locais para procurar, acho que as delegacias das mulheres, nos lugares onde tem. As Casas da Mulher Brasileira, um lugar de acolhimento, também nos lugares que tem. Onde não tiver, Delegacia de Polícia mesmo. E os hospitais, né? Primeiro cuidar da saúde, depois fazer a denúncia, principalmente em caso de violência sexual, né? Primeiro procurar um hospital. Às vezes, no caso de violência sexual, é preciso... né, colher exames para o laudo. Uhum. No caso de violência física, há sinais que deixam vestígios, precisam ser colhidos rápido também, né? E também a possibilidade de tomar aí um coquetel, a pílula do dia seguinte, para evitar uma doenças ISTs, né? Uhum. E também uma gravidez indesejada.
Eu sou Patrícia Corsetto, conversei hoje com Margarete Pedroso. Este foi mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Nos sigam nas redes sociais, @projetoentreelas. Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram. Muito obrigada, Margarete. Um beijo para você e até a próxima.
Eu que agradeço.